Com a palavra o senador Álvaro Dias.
Presidente, eu serei sucinto para não ser repetitivo, já que os colegas que me antecederam foram cirúrgicos, como afirmou o senador Agripino Maia. A minha saudação ao paranaense, o advogado Figueiredo Basto, senador Delcídio. A defesa que faço do requerimento do senador Aloísio considero fundamental em razão de duas vertentes. A primeira, a de se oferecer amplo direito de defesa. Isso deve estar consagrado não só na legislação do país, mas também na nossa alma como um conceito de justiça inarredável. Oferecer amplo direito de defesa em todas as oportunidades em que há a acusação. E, de outro lado, aí já é uma questão de prudência, evitar deixar margem à declaração de nulidade das decisões tomadas. Nós, certamente, deixaremos a critério do competente advogado Figueiredo Basto a oportunidade de levantar a questão da nulidade dos atos que nós praticamos aqui, exatamente em razão da ausência de algo fundamental e que requer agora o senador Aloísio Nunes, que é o acesso ao aditamento. E a defesa informa que pleiteou no Conselho de Ética que aguardasse o aditamento da denúncia perante o Supremo Tribunal Federal. E está implícito que esse aditamento é da maior importância. A partir, inclusive, da afirmação do senador Delcídio de que ele agiu em razão de determinação superior. Como líder do governo, recebera uma determinação superior para agir da forma como procedeu. Diante desse fato, eu considero fundamental esse aditamento. Nós estaremos desautorizados a julgar o senador Delcídio Amaral se nós não conhecermos na sua amplitude todos os fatos que o envolveram nesse episódio, Inclusive como fundamental a existência de alguém superior que o induziu à prática desta providência. Portanto, senhor presidente, o requerimento do senador Aloísio Nunes é de fundamental importância como preliminar para que nós possamos prosseguir com essa sessão. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente,
com a palavra o senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, da mesma forma, ao cumprimentar o senador Delcídio, a senhora senadora e os senhores senadores, dizer que me parece um fato singelo. Na medida que o objeto se trata da denúncia que está no Supremo e essa denúncia foi aditada, o aditamento, como disse há pouco o senador Agripino, com muita precisão de engenheiro, e muito bom que é, e grande parlamentar, evidentemente, esse aditamento traz o chamado fato novo, fundamental para a defesa. E o princípio da defesa, nós não podemos, ainda mais num processo com as características, ser desprezado. Então, eu queria, de maneira muito simples, com a maioria dos meus pares que me antecederam, igualmente manifestar o meu apoio ao requerimento do senador Aloísio Nunes.
Senhor presidente, eu queria só, questão de ordem aqui, senhor presidente.
Com a palavra
senador.
Ao senador
Randolfo
Rodrigues,
eu queria,
que já está inscrito.
Ele vai permitir rapidinho, eu só queria ler um trecho, senhor presidente, aqui.
Vossa Excelência, permuta.
Se for questão de ordem, procede. Eu queria saber o que o senador Teobaldo está apresentando.
Então, deixa eu botar aqui o que decidiu o...
Mas o que é?
Sobre o adiantamento. Eu vou falar aqui. A decisão...
É porque tinha uma ordem de inscrição.
É porque já...
Fique à vontade. Agradeço, Vossa Excelência. Se for questão de ordem, procede. Se não, tem uma ordem de inscrição. Me parece que é isso. É uma questão de ordem?
E eu imaginei que fosse.
Eu imagino que, se for questão de ordem, tudo bem, precede a minha
então,
fala.
Então, Vossa Excelência pode falar, se é uma questão de ordem.
Senhor presidente, sobre essa questão das peças que foram solicitadas e do mandato que a defesa impetrou. Diz o seguinte, o relator, o ministro Supremo. Do outro lado, e como se registrou no caso de indeferimento devidamente fundamentado de pedido de expedição de ofício ao Supremo Tribunal Federal, deliberação tomada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, na 8ª reunião realizada em 19/4/2016, com o objetivo de solicitar a esta Corte cópia integral dos autos do inquérito 41-170, relator ministro Teori Zavascki, não vejo como reconhecer em juízo de estrita cognição a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o questionada recusa constituiu objeto de longa extensão e discussão no âmbito do órgão parlamentar em questão.
Posso fazer? Só uma questão de ordem de fundamental importância quanto a isso. Primeiro, essa segurança foi impetrada antes do aditamento. E como se interpreta raso, meridianamente, na dicção do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele disse que não poderia avaliar aquilo em questão liminar, no sítio de liminar, mas não disse que o mérito foi julgado. Então isso ainda está pendente de avaliação, só que fique claro. E nessa época da segurança, ainda não havia o aditamento. Só para que fique claro, senador. Então, isso se refere... Vossa Excelência participou da instrução, debateu conosco isso e sabe disso. Não havia ainda o aditamento. Muito obrigado.
Presidente.
Com a palavra o senador Randolfo Rodrigues.
Agradeço, presidente. Presidente, vamos aos fatos. O que pede a douta defesa e com o requerimento agora proposto pelo senador Aloysio Nunes. Pede que venha a CCJ o aditamento à denúncia em relação ao senador Delcídio. Ora, esta denúncia, a denúncia do Procurador-Geral da República, o aditamento que teve a esta denúncia, faz parte da colaboração premiada do senador Delcídio, em que o Procurador-Geral da República entendeu por bem fazer um aditamento em virtude de ter surgido novos personagens. Novos personagens, não fatos novos. Os novos personagens, inclusive, que são denunciados no aditamento é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senhor Bunlai. Ou seja, me parece claro que não há alteração do fato em si que nós vamos ter que apreciar e julgar aqui. O fato é se o procedimento do senador quebrou ou não a ética e o decoro parlamentar. É este o fato. Não há alteração do fato em si. Inclusive, na própria exposição inicial, na preliminar, o senador assim destacou. Então, presidente, não me parece, ao meu juízo, não me parece pertinente nós prorrogarmos ainda mais para esse aditamento que não diz respeito ao fato, diz respeito a novos personagens que nem caberá, inclusive, aqui ao Senado da República julgar. O que me parece, e o que eu quero aqui insistir, senhor presidente, e por isso insisto no meu encaminhamento primeiro, é que nós fiquemos aqui o tempo que for necessário para assegurar o princípio da ampla defesa, como outrora deliberamos na quinta-feira. Ou seja, a partir de agora, os senadores façam os questionamentos sobre os fatos ao senador Delcídio, tenha espaço para perguntas, para tréplica dos senadores, para o esclarecimento dos fatos, e façamos isso nesta Comissão de Constituição e Justiça.
Mas é isso que estamos fazendo.
Não, perfeitamente. Só que é assim, eu sugiro a fase que aqui encaminho. É que nós, porque veja, a proposta aqui apresentada é de apreciarmos um novo requerimento para vir à CCJ o aditamento da denúncia. Ou seja, ficaria suspenso de deliberação aqui e marcaria-se uma nova data até quando esse aditamento aqui chegasse. Para aí, nós, à luz do aditamento, o senador Ricardo Ferraço fizesse o seu juízo, alterasse ou não o seu relatório, para nós deliberarmos. Estou fazendo encaminhamento contrário ao senso disso, porque, ao que me parece, o aditamento que existe não traz fatos novos. Traz personagens novos. Traz novos personagens a esta questão. E em relação... E como que nós vamos apreciar nessa CCJ é o fato em si. E o que nós vamos julgar na CCJ depois do plenário é se o fato em si representou ou não quebra de decoro. Pronto, ponto. É esse o tema que temos que decidir. Então, portanto, o meu encaminhamento, presidente, é fiquemos hoje, o dia que for necessário, o tempo que for necessário para apreciação, para indagação, para esclarecimento dos fatos, para questionamentos, para resposta, para tréplica, se assim for, mas esgotemos no dia de hoje esse debate e vamos para a deliberação, que já é o papel da CCJ à luz do relatório apresentado pelo senador Ricardo Ferraço. É o encaminhamento que faço, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Está previamente inscrita a senadora Ana Amélia, mas parece que não se encontra presente. Está no plenário. Continua facultada a palavra. Agora, eu penso que seria de boa economia processual se os oradores que já se manifestaram, a não ser que tivesse um fato novo.
É muito rápido, senhor presidente.
Não voltasse a gente não sair daqui sem uma decisão.
Senhor presidente, muito rápido. O requerimento do senador Aloysio Nunes, solicitando que traga esse aditamento ao bojo do processo, né? Já tem o apoiamento aqui do senador José Agripino, do senador Anastasia, Álvaro Dias, me parece que senadora Simone, o senador também Valdir Raup, meu apoio. Falta ouvir ainda o senador Ferraço. Portanto, eu vejo que, com toda a vênia, senhor presidente, o plenário é soberano, eu acho que nós poderíamos, sim, né, já votar, então, por esta decisão, desse aditamento e marcar já uma nova audiência, uma nova sessão.
Falta ouvir o senador Ferraço, que é o nosso relator e que fez um trabalho primoroso e que merece de todos nós maior respeito, a maior consideração, não somente pela estima que lhe temos, mas, sobretudo, pelo trabalho meticuloso, honesto e equilibrado que ele produziu.
Senador Maranhão, só com a devida vênia, senador Maranhão.
Com a palavra, o senador Ferraço.
A defesa, se ela poderia falar até para o senador Ferraço...
Acontece que a defesa já falou.
Não, mas é que surgiram outros questionamentos, senador.
Você não me deu a palavra Maranhão.
É porque não foi passada a palavra.
Mas não tivemos oportunidade de falar. Se fiz alguns esclarecimentos aos seus pares, no sentido de responder as perguntas que eles estavam fazendo. Não nos foi possibilitado ainda aqueles 10 minutos que nós temos.
Mas eu anunciei aqui o advogado da defesa. Foi o senhor que falou pela defesa?
Não, eu só respondi as perguntas.
Anterior à pergunta, as perguntas.
Não, a quem respondeu fui eu, perfeitamente. Mas eu respondi as perguntas, eu não fiz o discurso pela defesa. Inclusive, seria encaminhado ao relator, nesse caso.
Pois não, Vossa Excelência tem a palavra.
Tem a palavra?
Por 10 minutos.
Serei breve, não irei tomar muito tempo.
Uma questão de ordem anterior, senhor presidente, nós precisamos ir ao plenário, eu particularmente preciso descer ao plenário, mas eu acho que Vossa Excelência pode restabelecer aqui o bom andamento dos trabalhos. Eu acho que está havendo alguma confusão por parte de alguns colegas, talvez a confusão seja minha, então me penitencio se a errada for eu nesse processo. Eu acho que o papel da Comissão de Constituição e Justiça aqui é verificar, no aspecto constitucional e legal, o que foi feito pelo Conselho de Ética. Então, nesse aspecto, entendo fundamental o aditamento estar presente nos autos, fatos novos, evitar cerceamento de defesa, é um direito, né, do senador Delcídio. E, nesse aspecto, eu acompanho e já dou o meu voto favorável ao requerimento do senador Aloysio Nunes, como os demais colegas. O que eu só entendo que não seria possível nesse momento, até sob pena de nós estarmos fazendo exatamente o papel que o Conselho de Ética já fez, bem ou mal, já foi executado, fazemos perguntas no que se refere ao mérito, né? A fatos, sejam novos ou atuais, mas entrar no mérito não é o papel da CCJ. Acho que uma vez que a defesa tem que falar, inclusive acho que o advogado pode falar o tempo dentro do possível que for necessário, mas o que nós precisamos nesse momento é garantir o devido processo legal. Por isso que o requerimento do senador Aloysio tem procedência. Vamos ver se esse aditamento, o senador Randolfo tem informações privilegiadas, porque ele fez parte do Conselho de Ética, nós não fizemos. Então, esse aditamento é necessário, esse requerimento é necessário para ver se dentro desse aditamento há algum fato novo que possa aí fazer com que a o que foi feito pelo Conselho continue correto ou não. Então, uma vez que dentro da CCJ, o nosso papel é, de acordo com o próprio relatório do senador Ferraz, analisar a questão da constitucionalidade e legalidade que foi feita até aqui, eu entendo que os questionamentos de mérito são não só desnecessários, como até intempestivos. Isso tinha que ser feito, deve ter sido feito no Conselho de Ética. Aqui nós vamos analisar rigorosamente aquilo que dispõe a Constituição e o regimento, numa análise técnica, e a questão de mérito volta para o plenário no momento oportuno. Então, assim, é só para que a gente possa ter um bom andamento dos trabalhos e nós possamos objetivar a reunião.
Senhor presidente. Senhor relator. Senhor presidente.
Senadora Simone, eu gostaria que Vossa Excelência ficasse atenta ao que eu vou falar agora. Já pela 1/10ª vez, eu repeti aqui exatamente o que Vossa Excelência acabou de falar. Pela 1/10ª vez. Desde a minha fala na sessão da semana passada, ao brilhante e preciso relatório do senador Ferraz, isso ficou muito claro. A competência da comissão é para discutir sobre as questões constitucionais, jurídicas, legais, regimentais. Essa aqui é a competência da comissão. Mas nós estamos aqui por quê? Porque a comissão deliberou em sentido contrário, permitindo ao acusado e seus advogados que comparecesse a esta sessão, mesmo tendo sido marcada uma sessão anterior, mesmo tendo ocorrido todos aqueles fatos que o relatório do senador Ferraz retrata com precisão e honestidade, da ausência do acusado para comparecer às audiências da comissão, do Conselho de Ética, mesmo quando foi convocado. Eu não estou discutindo, senador, se Vossa Excelência teria ou não razão pessoal ou jurídica para não comparecer. Mas o certo é que Vossa Excelência, por 4 vezes, foi convocado e não compareceu. E esse foi o argumento que foi aqui levantado pelo senador Ferraz, relembrando que a essa comissão não competia discutir a questão factual. Eu estou sendo claro, estou sendo honesto com o que aconteceu aqui. É claro que eu tenho toda a estima pessoal ao senador Delcídio Amaral, com quem eu fiz uma relação de amizade e creio que quase todos nós aqui presentes. Mas o fato é o fato, a verdade é a verdade. Em nome disso, eu, sequenciando os ensinamentos do relatório do senador Ferraz, repeti aqui, e vários outros senadores repetiram a mesma coisa, mas num gesto de amor à ampla defesa, à democracia, eu até lembrei, senador Delcídio, que essa questão da injustiça me dói muito. E eu prefiro o princípio, não é legal, de que é melhor você absolver um culpado do que condenar um inocente. Porque eu sofri na pele isso aí. Em outro episódio da vida nacional, eu fui caçado como subversivo, veja bem. Subversivo, um empresário subversivo. Mas o regime de 64 me considerou assim, porque nós fizemos o manifesto da Frente Parlamentar Nacionalista, que defendia a autodeterminação dos povos, não é? Coisa que não agradava aos que mandavam no Brasil, que era exatamente o imperialismo americano, que esteve aqui antes de haver o golpe de 64, rondando as nossas costas, com vasos de guerra repletos de marines para invadir o país, quase, caso o país não se rendesse. E eu estava entre aqueles que não se rendia, que defendia a soberania nacional. E, naquela época, com muito mais, não com mais convicção do que hoje, mas com mais energia, porque eu era mais jovem. Defendi a soberania nacional, sempre achei que esse país era um grande país para se transformar aqui numa cubata africana ou em qualquer outro país ocupado pelo imperialismo internacional. Então, isso é algo que sempre cala muito fundo no meu espírito, a minha própria história. Não estou querendo aqui emocionalizar nada, mas me rendi, como disse muito bem o senador Randolfe Rodrigues, não é, a opinião da maioria, de que nós devíamos abrir um espaço maior para que o nosso colega, o senador Ducídio Amaral, viesse à comissão e se defendesse, já que não lhe foi dada a mesma oportunidade, segundo ele, na comissão, no Conselho de Ética. Então, nós estamos aqui para isso. É evidente que queremos ouvir os fatos. E não podemos também exagerar ao ponto de tentar revogar uma decisão de outro órgão importante do Senado da República, que é o Conselho de Ética, também integrado por companheiros nossos, por colegas nossos, todos da maior qualificação, da maior dignidade. De modo que eu acho que agora nós estamos diante de um fato objetivo. Agora, eu gostaria, antes de nós decidirmos aqui no voto sobre esta questão, decidir sobre a questão fundamental, que é expressa no relatório judicioso que foi feito pelo senador Ferrácio, a quem eu concedo a palavra, que me pediu para falar no final de todos.
Pela ordem, presidente, o senhor tinha concedido, desculpa, Vossa Excelência, a palavra para o advogado Figueiredo Bastos, até para que depois, com todas as informações, ou todas as indagações, ou os comentários dos senadores, então aí o senador Ferrácio, como
relator... Se o senador Ferrácio concordar, não há problema.